Olá pessoal, vamos mais para um podcast, a nossa edição 006. Meu nome é Carla Souza. Está aí o nosso podcast de hoje com o tema: o que caracteriza uma relação saudável? Então, nós sabemos que o foram felizes para sempre, não existe, e que o príncipe de olhos azuis existe apenas nos contos de fadas, e que esse tipo de felicidade, gente, é uma fantasia, ou seja, uma utopia. Mas ainda assim, acumulamos relacionamentos sem saber que é uma relação saudável. Muitas pessoas sofrem por amor, se anulam, se diz que é amor, às vezes se humilham, né, para agradar o outro. Às vezes quer terminar o relacionamento, tá ciente daquilo, mas quando termina, chora por conta disso. E fazemos tudo o que é possível para aquela pessoa que muitas das vezes nem merece a nossa atenção, né? Quem não já passou por isso? Acredito que a maioria das pessoas, claro, não são todas. Talvez tenhamos um profundo medo de achar que vamos ficar sozinhas, né? Ou sozinhos, de nos encarar de um espelho e de descobrir o que realmente somos. Bem, pessoal, existe um relacionamento chamado capenga. O que é isso, Carla? Saci Pererê, ele tem uma perna só. E muitos casais entram nos relacionamentos, muitas pessoas entram nos seus relacionamentos já com esse amor capenga, com essa dependência, querendo que o outro faça feliz, que o outro faça renúncias. Se as renúncias também tem que vir da gente, né? Muitas pessoas acabam gerando expectativa demais no outro, querendo que o outro faça aquilo que ela não tem capacidade, ou ele, de fazer. Então, simplesmente temos o medo da solidão. Muitas pessoas têm esse medo, não são todas, claro. Então, acaba que tendo um amor com uma zona de conforto. Então, pessoal, é necessário para que comece o primeiro passo. Mas, muitas das vezes, a gente fala assim, mas Carla, nem todo mundo tem essa percepção de entrar num relacionamento com dois pés, é verdade, nem todo mundo, porque eu não entrei com os dois. Com o tempo eu comecei a analisar, me autoconhecendo, eu consegui analisar que eu precisava colocar os meus dois pés, porque, gente, a gente não nasce pela metade. O nosso Criador não faz ninguém pela metade, nós nascemos inteiros, então não tem como. Vou até falar um pouquinho de humor pra vocês. Sabe o Fábio Júnior, a metade da laranja? Com ele nunca funcionou, galera. E por que que vai funcionar com você? Uma fruta, pra durar muito tempo, ela tem que ser inteira. Na hora que você corta, ela já começa aí a não ficar legal. Então, levando isso pra nossa vida conjugal, a mesma coisa. Você tem que entrar, tem que saber que você já é feliz. Você vai só complementar. Uma pessoa que vai entrar na tua vida é um complemento para te agregar, para vocês que possam crescer juntos. Mas não depender, não ficar naquela fantasia de que o outro vai te fazer feliz. Se você é uma pessoa infeliz, é dificilmente tu vai encontrar uma pessoa que te faça feliz, que já começou por ti. Então vamos lá, aprenda como aprender a identificar um relacionamento abusivo. Então, gente, são vários sinais, mas a gente sabe que muitas pessoas, elas é meio que tampa o sol com a peneira. Quando uma pessoa fala, você não vai usar essa roupa, ela tá mexendo com você. Ah, mas tá ridículo, mas é o seu estilo, e quando ele te conheceu, você era assim. Claro, a gente vai mudando, a gente vai se trabalhando, se aquilo não era legal pra minha pessoa. Você que tem que identificar, não o outro dizer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem pessoas que começam relacionamento, gente, deixa até de sair com os amigos. Começa a colocar, né, os limites, não dá espaço para a liberdade, né? Uma pessoa não tem mais aquela coisa do individualismo. Tem muitos casos que trata-se em que cada perda, né, perdeu a sua identidade, ela não tem mais o amor próprio, né? Já começa assim, a pessoa muitas das vezes acha que aquilo ali é saudável, não, é amor, ele tá cuidando, o amor não é isso, o amor não desconfia, o amor não tem ciúme, o amor tem paciência, até a maneira que ele liga pra você e fala, amor, estou com saudade, quando ele pergunta você está onde, com quem, manda foto, já é totalmente diferente. Eu já falei, né, algumas vezes, não aqui no podcast, mas em alguns encontros, né, de mulheres, casais. Então é importante ficar atento a essas coisinhas básicas, gente, que se não começar a não tratar ali na raiz, fica difícil, né? É um amor meio que temeroso. Todos nós, gente, todos nós sentimos medo. Mas chega quando o medo começa a atrapalhar, quando o medo começa a fantasiar, olha, o medo ele vem junto com a insegurança, tá? A pessoa pode ser que ela tenha sofrido algo na infância dela, o medo do abandono dos pais, alguma coisa, então ela reflete isso no relacionamento. Um amor compulsivo, é tudo meu, é só meu, então cuidado para que isso não venha gerar uma violência. Nós sabemos casos de tantos homens matando mulheres, né? Onde o relacionamento hoje em dia as pessoas não querem mais tratar, eu vou deixar porque é mais fácil, onde existe a impaciência, onde um não entende a personalidade do outro. É muito importante a gente entender o que que o outro gosta, por que que ele não gosta de ser tratado assim, não é frescura. Então, cada membro do casal deve respeitar a personalidade, o temperamento, os princípios, os valores, o objetivo do outro, de cada pessoa, ainda que seja diferente dos seus. É importante aprender e aceitar essas diferenças para que o relacionamento seja realmente saudável e exista uma confiança mútua. Gente, isso é um segredo de um relacionamento saudável. Faça um teste de perfil comportamental. A gente pode mudar sim o nosso temperamento. Se você é uma pessoa mais agressiva, dominante, que gosta de mandar, de gritar, se você acha que esse comportamento tá legal, se as pessoas falam assim, não tá, você tem que mudar, você precisa entender, ó, tem que parar aqui. Realmente, as pessoas têm falado muito, mas é muito difícil, gente. Isso requer muita sabedoria, um pouco de espiritualidade. E quando a pessoa fala assim, eu não quero mudar, eu vou morrer assim, fica difícil de se relacionar com ela mesma e com as outras. Fica muito difícil. Então, não espero que o seu relacionamento resolva os seus problemas. Você que tem que resolver, tá? Se você tem medo de estar sozinha em um relacionamento, então busque aí resolver alguma coisa dentro de você. Ah, eu quero estar com alguém, mas eu não tenho paciência. Então, gente, é um paradoxo. Então, busca se tratar, busque ajuda, tá? Entenda por que você tem medo da solidão, por que você age assim, por que você é tão ciumento ou ciumento. Existe sim uma raiz do problema. Tá? Não é que você não vai mais brigar, não é isso. Eu digo, gente, que o equilíbrio não é você estar sempre na linha, não. É você sair da linha, ir para os extremos e voltar de forma consciente. De você entender assim, eu briguei, eu me alterei, mas eu vou voltar aqui, vou pedir desculpa, eu vou ter que mudar o meu estilo, senão eu tô vendo que vou perder a pessoa que nasceu para eu viver. Às vezes você encontra até a pessoa certa. É o teu complemento, mas o teu temperamento estraga. Estraga não só o teu relacionamento, mas também outras áreas da tua vida. Porque se você quer que seja do seu jeito, então fique com você mesmo. Fique com você, porque só você vai te atolerar, porque não tem como tu fugir de ti mesmo. Mas o outro tem como fugir de você, tá bom? Então fique aí essas dicas, vamos juntos, vamos aprender, claro, você vai filtrar aquilo que foi bom para você nesse podcast, claro, aqui a minha percepção, mas você tem a sua. É importante nosso objetivo aqui é agregar para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, gente, até mais, até breve com mais um podcast. Olá pessoal, está no ar mais um podcast com o nosso episódio de hoje 007. Vem comigo porque o tema de hoje está assim excepcional. E hoje vamos falar de amor ou dependência afetiva. Então vamos juntos nos aprofundar, entender o que é essa dependência afetiva e como eu posso identificar os sintomas. Você pode, ou você já passou por isso, ou você pode estar passando por isso, ou quem sabe aí você conhece alguém que vai ajudar com o nosso podcast. Então pessoal, nós sabemos que relacionamentos afetivos são marcados por uma troca mútua ali de carinho, de amor, de admiração. Então, quando nós estamos em um relacionamento afetivo, nos sentimos principalmente amados. Nós temos a certeza de que temos alguém, que é a nossa companhia e que é uma companhia que agrada o nosso coração. Então, gente, como o próprio nome já diz, é um relacionamento pautado pelo afeto. E o que quer dizer de quem se relaciona de modo a depender de uma pessoa amada? E o que pensar de quem é totalmente dependente do cônjuge? Casos assim já não podem ser chamados de relacionamentos, gente, e sim casos de dependência afetiva. E agora, mas o que é essa dependência afetiva? Vem comigo. Não é uma mera analogia usar o termo dependência para este caso. Assim como existem os dependentes químicos que ficam alterados quando permanece longe da substância, o dependente afetivo também entra em um verdadeiro estado de colapso diante da possibilidade de perder a pessoa amada. Então, pessoal, um dependente afetivo, ele não consegue exercer a sua autonomia enquanto um indivíduo tão pouco ter autoconfiança. Então, isso traz sérios transtornos para a sua vida. O dependente afetivo é alguém que depende de outra pessoa para se sentir seguro. Olha aí, olha como isso é sério. Então, a dependência pode começar com uma simples solicitação de opinião, na hora de evoluir, na hora de uma decisão. Ela não decide só, tem que ser sempre alguém, tem que estar ali. Sabe aquela frase, eu não vivo sem você? Quantas pessoas, ou até nós mesmos já passamos por isso, lá no começo do nosso relacionamento, na nossa pré-adolescência. Ah, meu primeiro namorado, acho que eu vou casar com ele, eu não vivo sem você. Sem você minha vida não tem sentido, se você me deixar minha vida vai acabar. Então, tão fácil de se encontrar em canções românticas, não é verdade? Pois é, gente, ela é uma síntese da vida do dependente afetivo. Ele acredita que não conseguirá viver sem a pessoa. E tem muitas pessoas agora, nesse momento, que talvez você conheça, que está no mesmo barco, que não se vê mais sem a pessoa, que para ela é como se estivesse tirando um membro do corpo dela. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado. E agora vamos para os sintomas da dependência afetiva. Vê se você se encaixa aí, pelo menos essas 5, tá? Aliás, vê se você se encaixa pelo menos aí em 2, porque 5 já é demais, tá? Primeiro, concordância com tudo que a pessoa amada diz por medo de machucá-la, de perdê-la. Então, aceita tudo, deixa de ser ela. Segundo, dificuldade em tomar as próprias decisões, como eu tinha falado anteriormente. Até para sonhar, a pessoa não existe mais sonho, a não ser o do outro. Imenso desconforto quando está longe da pessoa amada. Ela se sente assim, meu Deus, estou perdida. Fulano de tal não está aqui e não consigo fazer nada. Imensa dificuldade em prosseguir com os projetos pessoais e profissionais. Olha, gente, olha como isso é sério. Se um dia acontecer um término, a pessoa acaba com a vida dela, porque ela não produz mais por conta do outro. O último, sujeitar a situações humilhantes, constrangedoras, na esperança de manter a pessoa amada por perto, com medo de perder. Gente, isso é muito sério, isso tem que ser tratado. É necessário pedir ajuda, de verdade. E como tratar isso, né, Carla? Essa dependência afetiva. Antes de qualquer passo ser dado, é mais importante o dependente ele assumir que ele está passando por isso. Só tratamos aquele que deseja ser tratado, só se ajuda quem deseja querer ser ajudado. Ele tem que tomar consciência, realmente eu preciso me libertar disso. Isso aqui não é amor, gente, porque o amor ele não sufoca. O amor lhe dá possibilidades, o amor entende o outro, o amor gera empoderamento. Isso não é amor, tá? Se você falar assim, ah, Carla, pra mim é amor. Quem ama, cuida. Cuidar é diferente. Não é que eu vou me projetar a minha vida no outro, não. É quando eu entro com aquela questão que, se você tiver ouvido os outros podcasts, eu falei. O amor capenga. Tem que entrar no relacionamento com os dois pés, não com um. E outra série de coisas, de comportamentos que essa pessoa vai enfrentar. E se você conhece alguém, ou você já enfrentou isso, esse problema, que bom. Mas se você conhece alguém, indica esse podcast, faça com que ela se empodere, com que essa pessoa, de forma clara, de uma forma bem uma forma que ela venha refletir sobre a vida dela. É interessante ela refletir e ela entender, realmente. Pergunta três coisas. Fulano, você consegue viajar só? Você consegue tomar uma decisão por dia sozinha? São alguns passos. Não. Se você estiver fazendo uma compra agora no shopping, você consegue decidir isso sozinha, sem pedir ajuda à pessoa que você ama? Não, tudo tem que ser o fulano. Então, nesse momento, essa pessoa tem que ter a consciência de que ela está aí com a dependência afetiva. Então, a pessoa também que está passando por isso tem que ter muita discernimento, humildade. Como fazer isso? Isso a gente pode gerar aqui um próximo podcast, que a pessoa possa entender os sintomas e ela realmente olhar para dentro e dizer: eu preciso me libertar, eu preciso andar com os meus próprios pés, porque eu nasci sozinha. Nós dependemos de pessoas, certo? Mas não precisa ser essa dependência totalmente afetiva, porque viver a dois é maravilhoso. Mas viver de forma livre, tá bom? E se você conhece alguém, se você está passando por isso, entre em contato conosco, vai lá no nosso Instagram, Carla CS Life, e venha juntos, que nós estamos também nesse mesmo barco, para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, pessoal, até breve e obrigada por mais aí um podcast. Olá, pessoal, está no ar mais um podcast com o nosso episódio de hoje, 007. Vem comigo, porque o tema de hoje está, assim, excepcional. E hoje vamos falar de amor ou dependência afetiva. Então, vamos juntos nos aprofundar, entender o que é essa dependência afetiva e como eu posso identificar os sintomas. Você pode, ou você já passou por isso, ou você pode estar passando por isso, ou quem sabe aí você conhece alguém que vai ajudar com o nosso podcast. Então, pessoal, nós sabemos que relacionamentos afetivos são marcados por uma troca mútua ali de carinho, de amor, de admiração. Então, quando nós estamos em um relacionamento afetivo, nos sentimos principalmente amados. Nós temos a certeza de que temos alguém que é a nossa companhia e que é uma companhia que agrada o nosso coração. Então, gente, como o próprio nome já diz, é um relacionamento pautado pelo afeto. E o que quer dizer de quem se relaciona de modo a depender de uma pessoa amada? E o que pensar de quem é totalmente dependente do cônjuge? Casos assim já não podem ser chamados de relacionamentos, gente, e sim casos de dependência afetiva. E agora, mas o que é essa dependência afetiva? Vem comigo! Não é uma mera analogia usar o termo dependência para este caso. Assim como existem os dependentes químicos que ficam alterados quando permanece longe da substância, o dependente afetivo também entra em um verdadeiro estado de colapso diante da possibilidade de perder a pessoa amada. Então, pessoal, um dependente afetivo, ele não consegue exercer a sua autonomia enquanto um indivíduo tão pouco ter autoconfiança. Então, isso traz sérios transtornos para a sua vida. O dependente afetivo é alguém que depende de outra pessoa para se sentir seguro. Olha aí, olha como isso é sério. Então, a dependência pode começar com uma simples solicitação de opinião, na hora de evoluir, na hora de uma decisão. Ela não decide só, tem que ser sempre alguém, tem que estar ali. Sabe aquela frase, eu não vivo sem você? Quantas pessoas, ou até nós mesmos, já passamos por isso lá no começo do nosso relacionamento, na nossa pré-adolescência. Ah, meu primeiro namorado, acho que eu vou casar com ele, eu não vivo sem você. Sem você, minha vida não tem sentido. Se você me deixar, minha vida vai acabar. Então, tão fácil de se encontrar em canções românticas, não é verdade? Pois é, gente, ela é uma síntese da vida do dependente afetivo. Ele acredita que não conseguirá viver sem a pessoa. E tem muitas pessoas agora, nesse momento, que talvez você conheça, que está no mesmo barco, que não se vê mais sem a pessoa, que para ela é como se estivesse tirando um membro do corpo dela. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado. E agora vamos para os sintomas da dependência afetiva. Vê se você se encaixa aí, pelo menos nessas 5, tá? Aliás, vê se você se encaixa pelo menos aí em 2, porque 5 já é demais, tá? Primeiro, concordância com tudo que a pessoa amada diz por medo de machucá-la, de perdê-la. Então, aceita tudo, deixa de ser ela. Segundo, dificuldade em tomar as próprias decisões, como eu tinha falado anteriormente. Até para sonhar, a pessoa não existe mais sonho, a não ser o do outro. Imenso desconforto quando está longe da pessoa amada. Ela se sente assim, meu Deus, estou perdida. Fulano de tal não está aqui e eu não consigo fazer nada. Imensa dificuldade em prosseguir com os projetos pessoais e profissionais. Olha, gente, olha como isso é sério. Se um dia acontecer um término, a pessoa acaba com a vida dela, porque ela não produz mais por conta do outro. O último, sujeitar a situações humilhantes, constrangedoras, na esperança de manter a pessoa amada por perto. Com medo de perder. Gente, isso é muito sério, isso tem que ser tratado. É necessário pedir ajuda, de verdade. E como tratar isso, né, Carla? Essa dependência afetiva. Antes de qualquer passo ser dado, é mais importante o dependente ele assumir que ele está passando por isso. Só tratamos aquele que deseja ser tratado. Só se ajuda quem deseja querer ser ajudado. Ele tem que tomar consciência. Realmente, eu preciso me libertar disso. Isso aqui não é amor, gente, porque o amor ele não sufoca. O amor lhe dá possibilidades, o amor entende o outro, o amor gera empoderamento. Isso não é amor, tá? Se você falar assim, ah, Carla, pra mim é amor. Quem ama, cuida. Cuidar é diferente. Não é que eu vou me projetar a minha vida no outro, não. É quando eu entro com aquela questão que, se você tiver ouvido os outros podcasts, eu falei. O amor capenga. Tem que entrar no relacionamento com os dois pés, não com um. E outra série de coisas, de comportamentos que essa pessoa vai enfrentar. E se você conhece alguém, ou você já enfrentou isso, esse problema, que bom. Mas se você conhece alguém, indica esse podcast, faça com que ela se empodere, com que essa pessoa, de forma, claro, de uma forma bem uma forma que ela venha refletir sobre a vida dela. É interessante ela refletir. E ela entender, realmente. Pergunto 3 coisas. Fulano, você consegue viajar só? Você consegue tomar uma decisão por dia sozinha? São alguns passos. Não. Se você estiver fazendo uma compra agora no shopping, você consegue decidir isso sozinha, sem pedir ajuda à pessoa que você ama? Não, tudo tem que ser o fulano. Então, nesse momento, essa pessoa tem que ter a consciência de que ela está aí com a dependência afetiva. Então, a pessoa também que está passando por isso tem que ter muita discernimento, humildade. Como fazer isso? Isso a gente pode gerar aqui no próximo podcast, que a pessoa possa entender os sintomas e ela realmente olhar para dentro e dizer: eu preciso me libertar. Eu preciso andar com os meus próprios pés, porque eu nasci sozinha. Nós dependemos de pessoas, certo? Mas não precisa ser essa dependência totalmente afetiva, porque viver a dois é maravilhoso. Mas viver de forma livre, tá bom? E se você conhece alguém, se você está passando por isso, entre em contato conosco, vai lá no nosso Instagram, Carla CS Life, e venha juntos, que nós estamos também nesse mesmo barco, para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, pessoal, até breve e obrigada por mais aí um podcast.